Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Convido o vereador Pedro Luiz da Silva para o seu ato de julgamento e posse.
Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município.
Eu o declaro empossado. Chamo também o vereador Rogério dos Santos para seu ato de julgamento e posse.
Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município.
Declaro empossado o vereador Rogério dos Santos. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Ao senhor César Cortes, presidente do Legislativo. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 081, de 29 de outubro de 2021, autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhorias, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brooks, prefeito municipal.
Requerimento dos vereadores.
Adilis Maier, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal, através do setor competente, busque junto ao DAIR a instalação de redutor de velocidade na VRS 11 em Rui Barbosa, próximo à residência de Reinhard Sebaski, ou até mesmo criar outra alternativa para evitar acidentes na curva local. Vereador Adilis. Paulo Reck, vereador do MDB, adiante firmado, vem respeitosamente requerer sejam encaminhadas as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal estude a viabilidade da implantação de um redutor de velocidade no cruzamento da Rua Dona Rita com a Presidente Vargas, local de risco iminente. Vereador Paulo Reck. Pedro da Silva, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de conceder um abono pecuniário especial a ser pago em parcela única no mês de janeiro de 2022 a todos os servidores públicos municipais, o que seria um importante gesto simbólico de estímulo e reconhecimento à importância do serviço público em Arroio do Meio. Que a administração municipal estude a possibilidade de proceder com a referida permuta da área hoje pertencente à Navegação Art. Área está ocupada por terceiros e, posterior à permuta, proceda na regularização fundiária dos lotes, os quais fazem parte de um assentamento irregular. Que a administração municipal inclua em seu cronograma de trabalho serviços que tornem as áreas institucionais mais acessíveis, promovendo um aproveitamento ainda maior das mesmas. Pedro da Silva, vereador.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, assessor, jurídico, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Quero falar um pouco hoje sobre... Na última sessão foi abordado bastante sobre as vagas de... creche no nosso município. Então, alguns números que hoje a gente sabe que tem fila de espera. Então, hoje em torno de 180 crianças estão esperando a fila para uma vaga na creche. Quando nós assumimos em janeiro de 2021, tinha 221 crianças. Porém, só para deixar claro que durante esse ano foram abertas, em todo o ano, 354 vagas de creche. Claro, teve uns que saíram, então, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente está, essa administração está bem bastante preocupada com essa situação. Então... de primeiro momento para janeiro, está se abrindo, se tudo transcorrer dentro da normalidade. Hoje a gente tem esse projeto aí da Escola São Paulo para liberar o valor da adaptação deste prédio para se colocar uma escola infantil nova. O projeto da escola Raio de Sol para mais duas salas de aula está pronto, também vai se começar. E como já se foi falado tantas vezes, também a escola Dona Rita será ampliada para trazermos crianças da Bela Vista, lá do Glória, aliás, a professora Rita, para abrir mais vagas. Então, se projeta em torno de 130, 150 novas vagas só nesses lugares. Também está se buscando a construção de uma nova escola infantil, aí na Barra da Forqueta, onde é que o prefeito e o secretário estiveram há pouco tempo em Brasília e encaminharam o projeto no FNDE para em torno de 100 crianças. E está sendo encaminhado um outro projeto também para futura construção de uma creche no distrito de Palmas. Então, assim, ó, não é fácil zerar, mas a gente está buscando alternativas. Pelo menos estão se buscando fazer alguma coisa, construir escolas novas. Claro, nossa população está aumentando. Graças a Deus, nós estamos vagas de emprego. Acho que muitas pessoas vêm de fora do nosso município, vêm trabalhar aqui, e nós temos a obrigação, sim, de dar essa estrutura. E a administração está, desde o primeiro dia de 2021, preocupada com essa situação. Então, tenho certeza que logo, logo vamos... E acho muito difícil zerar, claro, mas diminuir bem essa fila.
Me permite uma parte, vereador?
Para que chegamos... Sim.
Um município que está em franco desenvolvimento, com a população aumentando, como você disse, assim, quase impossível zerar. Sim. No primeiro momento, a gente tem clareza disso, né? Mas a busca é sempre avançar e tentar melhorar essa cobertura de vagas, né?
É, com certeza, isso que a gente está, acho que, sendo buscado desde o primeiro dia. Como falei, difícil, não vamos chegar a zerar, porque toda hora está aparecendo. E como o nosso município, como você mesmo colocou, colega, está em franco desenvolvimento, as empresas estão pedindo mão de obra, toda hora está desaparecendo, pedindo mão de obra. Então, as pessoas de outros municípios estão vindo trabalhar aqui. Tem municípios que falta mão de obra. Então, e nós temos que fazer nossa parte, mas está sendo feito. Então, deixar isso aí bem claro, que em janeiro vai ter bastante vaga, mas com certeza não vamos conseguir zerar. Também falar um pouco de asfalto. Então, agora a Érico Veríssimo está, nos próximos dias, próxima semana, provavelmente já vai receber a capa asfáltica, onde é que o município estava, então vai entregar mais uma obra, contemplar essa comunidade, em 1 quilômetro, 950 metros de asfalto. E dizer também para a comunidade de Arroio Grande que não nessa sexta, na outra sexta, dia 12, vai ser aberta a licitação dos 7,7 quilômetros de asfalto, que para ver qual é a empresa que vai ser vencedora, para, de uma vez por todas, a gente parar de falar, né? Passou-se tantos anos, então o que a gente já tanto falou, essa comunidade de Rio Grande precisa desse asfalto para desenvolver, como eu já falei em outro momento nessa casa. Tenho certeza que daqui a 7, 8 anos, né, nós vamos ver a Rio Grande, vai ser outro, vai ser um distrito que vai desenvolver muito, porque nós estamos prestes a desenvolver muito o nosso turismo. O turismo hoje é a palavra do momento, né? tanto por causa do Cristo encantado, enfim, a região fala tanto em turismo, então eu acho que esse asfalto aí vai trazer desenvolvimento para o município de Arroio do Meio e para a comunidade de Arroio Grande, né, Rodrigo? Que eu acho que tantos anos de espera, foram escritas várias novelas, só que nunca teve um final feliz, e agora eu acho que está prestes a se escrever o último capítulo dessa novela, a novela que vai, agora sim, ela vai ter um final feliz. Então, dizer para a comunidade de Rio Grande que pode ficar tranquilo, que logo, logo vai acontecer, as máquinas vão estar trabalhando a todo vapor, e se no fim, ano que vem, no fim, nessa data, nós vamos estar celebrando praticamente esse asfalto já no seu término. Minha parte seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, desejar boas-vindas aos novos colegas, pessoas que nos assistem. Eu também tinha separado para mim para falar mais um pouco do asfalto, o colega já adiantou que... Então é uma satisfação ter a notícia que a licitação já está preparada, elaborada, e a expectativa muito grande de logo mais a gente ter já a empresa vencedora para poder então comemorar o início, eu diria assim, da maior obra para Arroio do Meio, que é, sem desconsiderar os outros asfaltos que também são importantes, mas Arroio Grande, essa ligação vai trazer uma novidade, assim, vai trazer uma satisfação do crescimento para aquela região que é esperada há muito tempo. Mas nessa linha, a gente vem conversando com pessoas por exemplo, do Pasto Corvo, aquele asfalto que hoje precisa de algum reparo. E já conversei com a administração também sobre a situação de nós se preocupar com a manutenção. Forqueta baixa, eu tive passando. Então a gente percebe que as laterais em alguns pontos estão muito nivelado com a pista ou superior. E isso precisa ser feito um reparo para que não tenha infiltração, porque logo lá na frente nós vamos ter um prejuízo na pista que pode ser previsto, pode ser feito com antecedência para a gente não ter esse gasto e até para evitar futuros acidentes, que muitas vezes um desnível na pista já, como nós temos situações ruins aí para questão da vicinal, né, colega? A gente toda hora a gente precisa intervir junto ao DAIR para poder conseguir os reparos que ali a gente precisa. Um outro assunto pode até parecer atípico para se falar nessa casa, mas os senhores que estavam aqui sabem muito bem que há pouco tempo nós aprovamos um recurso para a administração poder investir no cemitério municipal, que precisava de novas sepulturas, precisava de um reparo. E nesse conjunto, cumprimentar então a administração e até a equipe do cemitério católico, que para quem tem os seus entes queridos ali, viu que foi feito um serviço muito bonito, foi feito um capricho, realmente assim, a contento das pessoas que ali estão sepultadas, dos nossos entes queridos. Algo assim que estava necessitado. Muitas vezes as pessoas nos falavam que precisavam melhorias. Então realmente foi feito um trabalho muito bom mesmo. Então cumprimentar a administração e as equipes ali do cemitério católico municipal, que se empenharam para deixar do jeito que estava, que as pessoas que ali passaram no dia dos finados para fazer a sua visitação, viram que realmente estava muito bonito. Hoje parece que Eu e o Pantera, nós se combinamos as falas, né? Mas eu tinha também separado um pouco para falar a questão da creche. Tanto que essa notícia que veio a público, a questão da creche da Barra da Forqueta, né? A administração conseguiu, então, encaminhar um projeto já em Brasília. E a gente consegue perceber, assim, quando sai uma notícia dessas, tu passa nessas comunidades e isso parece que tem que ser para ontem, né? Pela necessidade que tem e pela praticidade que realmente vai trazer para as pessoas que têm que se deslocar para outros lugares, né? Mas, assim, dizer que a administração realmente tá assim, muito focado, né? A gente tem muito orgulho de participar, porque, assim, no primeiro ano a gente está conseguindo avançar, em primeiro lugar, a questão de asfalto, assim, um avanço como nunca se teve, né? A gente só tem que torcer para que a gente tenha força, tenha pessoas que trabalhem e que a lei nos permita, né? Porque vão ser uma administração que vai avançar muito nisso. Questão de vagas de creches, então, a gente já tem uma situação bem avançada, já no primeiro ano para o segundo, de criar várias vagas ali na Escola São Paulo, e essa outra novidade, então. E assim, nessa linha de raciocínio, cumprimentar também o pessoal dos serviços urbanos, que eu sempre defendia muito e continuo defendendo, que a nossa cidade tem que ser bem cuidada. Nós precisamos cuidar das nossas ruas, das nossas calçadas, e os pequenos reparos estão acontecendo. Ainda um pouco devagar, mas se consegue ver já alguns consertos que estavam fazendo vários aniversários e estão, aos poucos, a gente está conseguindo trazer uma melhoria. Ainda falta sinalização, a nossa pintura das faixas, das vagas. Está atrasado, a gente sabe disso, mas o pessoal da área está se organizando, e logo lá na frente a gente também vai ter essas pinturas em dia, que também são importantes. O avanço que está se tendo nos calçamentos de ruas é muito grande, é acelerado. Então, eu já falei na outra sessão, a gente foi defensor sempre de trazer melhorias, de trazer benefícios para essas pessoas que moram há muitos anos nos loteamentos com estrada de chão. E o município tem se esforçado muito nisso. Inclusive, temos mais um projeto que baixou hoje para calçamento de ruas. Então, quase todas as sessões nós temos projetos onde nós aprovamos, liberamos para o município poder avançar. Então, cumprimentar também essa equipe que realmente está muito engajada e está muito aposta para realmente trazer muito calçamento, trazer muita saúde para as nossas comunidades. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto, não podia ser diferente, falar da agricultura. A base do município, onde se busca melhorar a situação dos nossos agricultores. Eu me lembro muito bem, nos anos 2000, quando foi implantado o cheque adubo. Hoje esse cheque adubo existe, mas existe num valor muito desatualizado. Se buscando um projeto para inovar, que é o bônus produção, temos fazendo levantamentos a questão dos nossos agricultores, se buscando o que se gasta em questão de veterinário, o que está se gastando em horas máquinas, o que se está gastando com cheque adubo. para buscar reanimar a nossa agricultura no município. Valorizar um pouco a mais do que está sendo feito até hoje. Nós temos valores, hoje um cheque adubo, quem mais ganha é na faixa de R$750, que é um valor realmente baixo para uma propriedade que produz muito, tem que ser revisto, estamos revendo e com certeza um projeto está vindo antes do fim do ano para essa casa analisar e quem sabe valorizar um pouco mais os nossos agricultores. Se temos hoje em torno de 350, 400 mil que a gente gasta em veterinário, horas máquina e cheque incentivo e forageiras, eu confesso aos senhores que nós devia pelo menos triplicar esse valor. Né? Seria uma forma de reconhecer no primeiro ano o avanço para os nossos agricultores. Eu acho que o pontapé inicial foi dado, está se buscando números, e esses números nós vamos apresentar, bem provável, antes do fim do ano, e nós vamos analisar o projeto, e com certeza iremos contemplar os nossos agricultores, e principalmente os nossos jovens agricultores que pretendem permanecer na agricultura. Falar de um projeto, que é as terraplanagens, está vindo nessa casa aí a terceirização das terraplanagens de chiqueiro, aviários ou outros investimentos dos nossos agricultores. Hoje está se fazendo grande parte essas terraplanagens do município, mas geralmente igual é terceirizado. Então está vindo nessa casa um projeto onde o nosso agricultor busca o profissional de seu interesse, de sua competência, e o município irá ajudar com parcela em metros quadrados. Eu acho que é um avanço e com certeza os nossos agricultores vão conseguir avançar mais rápido nas terras planagens que muitas vezes precisam fazer. Falar também do asfalto. Acho que a importância do asfalto da Capitão, também da mesma significância é o asfalto de travesseiro. Acho que as máquinas já estão trabalhando lá, a comunidade Forqueta espera há muitos e muitos anos também desse asfalto e com certeza essas pessoas também estão sendo contempladas. Levantar um assunto nessa noite. Eu acho que eu já estou nessa casa desde 2000, a gente já vivenciou muitos momentos. Eu acho que está na hora de nós ter o nosso espaço também. Eu acho que a casa está ficando pequena, nós estamos cientes disso. Quando tiver uma votação que tenha uma importância maior, muitas e muitas vezes esse espaço é pequeno. Eu acho que nós temos que pensar, nós todos mundo junto, para ver um espaço que de fato contempla a comunidade. Eu acho que lanço essa ideia e tenho certeza que é a ideia de muitos colegas aqui também, de buscar realmente de um espaço um pouco maior, que quantas e quantas vezes, quando tiver um projeto importante, o corredor é pequeno para a demanda das pessoas que querem vir na sessão da Câmara. Né? Eu acho que devemos sim, presidente, buscar um espaço. Eu acho que o momento é agora, é no começo do mandato. Se temos que buscar ou adquirir uma sala para contemplar, nós temos que ver recurso e ver a viabilidade de nós conseguir construir esse projeto em conjunto. Eu acho que o momento é agora. Se existem recursos, nós podemos, de repente, usufruir desses recursos para contemplar, principalmente, as pessoas que vêm na Câmara de Vereadores, que muitas e muitas vezes não têm uma cadeira para sentar, que estão no corredor escutando nós aqui dentro e eles em pé no corredor. Eu acho que, presidente, vamos pensar nisso, que essa ideia já está 20 e poucos anos sendo tratada nessa casa e nunca se evoluiu muito. Acho que o momento é agora. Colega Alessandro.
E quando o Pedro falou hoje do requerimento dele, logo me veio isso na cabeça, né? O Pedro pede, solicita para fazer maior acessibilidade, né? E justamente essa câmara não tem uma acessibilidade boa, né? Então, essa acessibilidade também da câmara, que todas as pessoas, não importa, né, o tipo de condição física, que ela possa vir assistir à câmara. E isso nós não temos hoje. Então, acho que, pensando também nesse teu requerimento, eu acho que a câmara, sim, né, ela deve repensar o seu espaço.
Eu acho que só para terminar sobre esse assunto, eu acho que é um assunto que nós devemos tratar em conjunto. E, de fato, o momento, eu acho que é de nós adquirir alguma coisa que viabiliza o nosso cidadão que venha nessa casa, que pelo menos tenha um espaço para sentar e assistir as nossas sessões da Câmara. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, em especial aos novos colegas, ao secretário, assessor jurídico, à imprensa e demais pessoas que nos assistem. O assunto das creches já foi levantado e muitas pessoas, principalmente no interior, falam desse assunto e pedem solução. E sugiro que a administração olhe essa questão com carinho, principalmente no distrito de Palmas, que ainda não tem. Todos sabem que é um polo industrial muito grande e forte dentro do município e que está crescendo ainda mais, assim como os colegas já falaram, inclusive falaram num projeto mais avante, mas sugiro que se repense e daqui a pouco aproveite uma ou duas salas para pelo menos começar lá. Como também falaram a questão dos empregos, a Dália está abrindo mais um turno lá, então vai aumentar ainda mais essa dificuldade das pessoas lá que têm crianças, das mães, que não sabem onde deixar os filhos para ir trabalhar. Então, acredito que, como assim em Forqueta aconteceu, com um custo não muito elevado, que essa situação possa ser resolvida mais rapidamente. Além da questão das creches, o que me pediram muito durante esses dois meses, e agora principalmente depois que voltou mais às aulas, é a questão do turno integral. O turno integral é da mesma importância da creche para as pessoas que trabalham. Fico muito triste e lamento quando uma mãe conta que teve que deixar o emprego porque não tem onde deixar as crianças na parte da tarde. Crianças essas que sempre frequentavam, saíam de manhã da escola e iam para o turno integral da tarde. Dava uma tranquilidade para os pais. Além dessa tranquilidade, também fortalece o aprendizado e a educação dessas crianças. Essa questão da falta do turno integral prejudica também a educação e o conhecimento das crianças para o futuro. Então, lamento muito essa situação, falam que é por falta de profissionais, mas tenho aqui no meu celular, inclusive, de pessoas que ligam, na verdade, que só querem estagiários, enquanto que tem pessoas formadas que estão procurando trabalho nessa linha. Então, solicito que a administração reveja essa situação e que tome providências para isso que aconteça o mais breve possível.
Fala. Permite uma parte, Paulo?
Claro.
Até porque se não tem estagiário agora, não vai ter em fevereiro, não vai ter em março. A educação vai ser obrigada a contratar os profissionais que têm à disposição, né? Não adianta esperar, não tem profissional. Se não tem agora, logo ali na frente, não vai ter de novo para todo o turno integral. Mas que se comece de novo esse ano, que as pessoas podem se organizar e fazer, poder ir de novo, né?
É como eu falei, né? Uma das mães, principalmente, que me deixou muito sentido é essa questão, né? A família já passa por dificuldades dentro dessa crise, e aí a mãe teve que deixar de trabalhar numa fábrica para cuidar das crianças, porque não tem onde deixar de tarde. Num tempo até deixava com a vizinha, agora a vizinha arrumou outro trabalho e agora teve que ela parar para cuidar das crianças. Falar da agricultura, dos projetos. Alguns produtores também me procuraram em relação a esse projeto 74, que é a questão das terraplanagens ser terceirizadas. O colega Rocha falou que é um passo importante. Eu acredito que, ou na verdade não tenho certeza disso, colega. Porque o que acontece? A gente tem várias situações dentro do município. O próprio projeto não é explícito nessas situações, em muitas situações, inclusive. Fala lá num valor de 0,33% de incentivo por metro quadrado construído, que hoje representa em torno de R$ 25,00. Então, para quem vai fazer uma terraplanagem no plano, até pode ser que empata, se tiver sorte e não precisar puxar aterro. Para quem faz na questão mais alta do município, linha 32, picada para cima, ou algum lugar um pouquinho mais inclinado, esse morador vai ter que puxar muito dinheiro do bolso. E eu acredito que essa questão vai desestimular muitos investimentos na agricultura. Lembro que nas administrações anteriores se fazia. Sempre tem dificuldades, tem. Hoje tem uma frota de equipamentos no município, mais de 35 equipamentos, entre caminhões e máquinas, mais a escavadeira que veio deputado Alceu, justamente para atender o interior. Então, acho que esse assunto deve ser um pouco melhor discutido. Tem também a questão dos silos trincheiras, que a gente não sabe se no projeto não diz se vai continuar sendo feito. As fossas, a gente não sabe se vai continuar sendo feito. Para quem quer aumentar um galpão pequeno, né, vamos dizer, dar um exemplo de 100 metros quadrados, não vai conseguir fazer a terraplanagem com esse valor que vai receber. Então é um assunto que me preocupa muito e, por causa dos produtores que me procuraram durante a semana, levanto essa questão. Falar também um pouquinho da segurança, que na última quinta-feira tive a honra de participar da entrega da viatura, de uma nova viatura para a Brigada Militar. Um processo que eu ajudei a construir, começou lá em março, juntamente com a Brigada Militar e a Cooperativa Vale Log. Agradecer e parabenizar a soldado Bruna, que fez toda a parte técnica, ao capitão Engster, ao major Fábio Kuhn e ao coronel José Ailton, pelo empenho e conquista dessa viatura, a primeira viatura semi-blindada que tem no município de Arroio do Meio, uma Duster. Parabenizar em especial todos os associados da cooperativa Vale Log e eu, em nome do presidente Adelar, mais conhecido como Ferrugem, pelo empenho e pela doação dessa viatura. Com certeza, em parcerias como essa, quem ganha é a comunidade com mais segurança e mais tranquilidade. Muito obrigado a todos. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Alessandra Brota.
Boa noite, presidente, colegas, bem-vindo aos novos que estão ocupando a mesa aqui, junto à comunidade presente. Bom, algumas questões, então, que também já tinha preparado para falar, e então, justamente essa questão em relação à educação, em relação ao turno oposto, fui conversar também com a secretária de Educação, para saber mais detalhes. E sim, a falta de monitores, não professores. Nessa parte do contraturno, não podem ser professores formados. O custo seria muito elevado
E isso, então, extrapola. Até porque a organização desse contraturno, do projeto que tem, são monitores. Né? Então, monitores, sim, são pessoas contratadas, que pode ser via CIE, e não tem pessoas que se candidataram via CIE. No concurso que foi feito, na seleção, não concurso, no, na seleção que foi feita no início do ano, agora em julho foram chamadas mais de 20 pessoas. E nenhuma, no momento, quis assumir. Principalmente porque já estava alocada em outros locais. Então, a Secretaria de Educação disse que abrir agora novamente o processo todo que é de abrir uma seleção nova, iria novamente ficar lá para metade, quase final do ano. Então, se considerou mais produtivo reorganizar isso para ano que vem. E, justamente, na virada de ano, muitas pessoas que trabalham como monitores e até que estão empregadas em outros, talvez municípios também, elas possam se organizar e participar novamente, e que era a ideia início desse ano começar logo e não foi possível, então poderem já logo iniciar um ano com o contraturno. Tá? Então, essa é uma questão que foi realmente de não por não querer abrir o contraturno, mas de dificuldade, sim, de conseguir as pessoas que pudessem assumir e que quisessem assumir esse contraturno. Tá? Em relação à questão das escolas de educação infantil, eu gostaria de complementar um pouco a fala do colega José Elton, e falar que, sim, no início do ano, haviam 221 crianças que estavam inscritas na fila de espera, no portal da transparência, né? E que essas, ao longo deste ano, somando a essas 221 inscrições que já existiam, chegou-se a 575 inscrições. Mas a realocação, a reestruturação, o replanejamento dentro das escolas permitiu que hoje chegássemos a reduzir esse número de vagas para 180, então, menos do que estava no início do ano. Então, claro que, como o Pantera falou antes, que vai em relação à questão também de crianças que saíram e realocações, enfim. Mas, sim, já estamos menos que no início do ano, né? Por já ter acontecido uma pequena ampliação e reorganização dentro das escolas. E colocar um pouquinho sobre o projeto que acontece hoje dentro das escolas de educação infantil, que tem como nome SEMEARTE. E esse SEMEARTE, ele tem a previsão de acontecer ao longo dos 4 anos, onde esse primeiro momento, esse ano, é o momento de preparar o solo. Ano que vem é o momento de semear. 2023, o momento de florescer. Em 2024, o momento da colheita. Principalmente buscando organizar os espaços dentro das escolas para que se adeque o que é a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, preconiza dentro das escolas de educação infantil. E como objetivo, eu coloco aqui o que acho que principalmente eu acho muito rico, é o trabalho dessas professoras que estão estudando, estruturando seu fazer pedagógico, principalmente para que as crianças conheçam o mundo ao seu redor, desfrutem de um aprendizado e um rico significado, embaladas pela curiosidade, convivendo, brincando, participando, explorando, expressando-se e conhecendo a si mesmo, vivenciando e aprendendo. se divertindo, passeando, explorando. Terão a oportunidade de vivenciar em diferentes papéis, levantarem hipóteses, criarem um significado sobre o lugar que ocupam e o mundo ao seu redor. Eu coloco que, às vezes, o pessoal olha que a escola de educação infantil é um local lá simplesmente para deixar seu filho enquanto trabalha. Não. É um local de aprendizagem. É um local onde os professores buscam um planejamento e uma formação continuada para que isso aconteça. E o quão importante é que, sim, todos que hoje têm a vaga dos seus filhos nessas escolas, valorizem essa vaga e a sua escola, que ela é comunitária. A gente sabe que hoje eles não precisam pagar mensalidade e que a colaboração é espontânea. E isso é uma questão que eu faço hoje das famílias poderem avaliar. Claro que algumas não têm, umas têm mais condições e outras menos. Umas muitas condições, até porque hoje em Arroio do Meio nós não temos uma escola de educação infantil particular. A gente sabe que o São Miguel ela tem, a partir de uma faixa etária, né, de 3 anos, mas muitos precisam dessa fase inicial, a partir dos 4 meses de idade. Então, os pais poderão olhar para a sua escola, valorizar, contribuir, sim, né, no mês, com um valor, o que conseguirem contribuir. Né? Isso aí é importante para a saúde da sua escola. Né? A gente sabe que ano passado houve uma baixa muito grande dentro dos valores das escolas de educação infantil, compras bem absurdas, algumas que extrapolaram demais e deixaram os caixas bem esvaziados. E isso, sim, a gente tem que cuidar e olhar para a escola com muito cuidado. A gente sabe que a educação é algo que a gente precisa cultivar sempre ao longo da nossa vida, desde a mais tenra idade até o envelhecimento. E dentro dessa questão de formação, formação continuada, agora acabei fechando sem querer aqui o meu negocinho. Nós temos também segunda-feira, que para muitos foi feriado, né? As professoras de educação infantil, as merendeiras, todas participando de uma formação.
Um minuto.
Principalmente pegando a questão de novos tempos, novos olhares e nova prática, com o professor Dr. Jorge Antônio Trevisol. Que, sim, ele trouxe questão de empregos, ele trouxe questão de pensar a vida, pensar como é importante no nosso dia a dia a gente cultivar a esperança, que a esperança é que se faz o seu dia a dia. A semente que nasce é a vitória da paz. O quanto é importante todos sempre terem a esperança de mudar e de fazer sempre o melhor na sua vida. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kreutz.
Boa noite, presidente, demais colegas, bem-vindo aos colegas novos, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas presentes nessa noite. Primeiramente, também falar, já que os colegas quase todos trouxeram a situação do turno oposto, eu já trouxe isso duas sessões atrás também, na outra sessão, como a gente é procurado, acho que os demais colegas todos foram procurados, acho que o turno oposto, ele, ou o contraturno, que é um pouco diferente, ele é muito importante, importantíssimo. Sabemos a dificuldade da Secretaria da Educação de conseguir esses professores, esses monitores,
Então, mas também entendemos a dificuldade das famílias. Então, nós somos representantes do povo, a gente tem que trazer as angústias do povo aqui até essa casa para procurar soluções, né? Eu acho que a administração está fazendo um bom trabalho, mas que se tente buscar essas soluções e dar essa tranquilidade para essas famílias também. Nas escolas infantis, é muito importante que se crie o quanto antes essas vagas. Eu fico feliz com essas notícias dessas escolinhas novas que estão programadas na Escola São Paulo, na Barra, em Palmas, futuramente em Arroio Grande. Mas também a gente entende que as mães, elas estão muito preocupadas. Elas têm medo de perder seu emprego, de não conseguir continuar trabalhando. A gente sabe de quantas mães estão esperando. Essa angústia para as mães também não é boa. Então, volto a repetir, a gente é representante do povo, a gente tem que trazer esses assuntos até essa casa e é importante que a gente tente buscar algumas soluções. Como as colegas falaram, se criou algumas vagas, sim, a reforma da Atalaia proporcionou isso, que abriu mais vagas às outras escolinhas que já veio se fazendo um trabalho. A gente sabe que está vindo de uma pandemia, que tem muitas dificuldades, novas realidades, mas nós temos que olhar com carinho para essa nossa população, se a gente puder fazer uma coisa o quanto antes para essas mães, para esses pais, para dar tranquilidade. Eu acho que isso é importante que nós deixamos claro aqui nessa casa. Oi.
Assim, ó, se não, então, se a lei não permite contratar professores, qualquer lei que vier para a Câmara, nós vamos aprovar que seja possível contratar essas pessoas para que nossas crianças e as crianças da comunidade possam voltar à aula. Nada vai impedir. Tem gente aí querendo trabalhar, então se não permite, então vamos abrir a brecha. Se tiver que fazer uma sessão extra que não é renumerar nessa casa, amanhã, depois da manhã, a gente vem sem problema algum para essas crianças poderem voltar para a sala de aula.
É isso aí, é essa tranquilidade nós temos que dar para as nossas famílias. Outro assunto que eu trago a essa casa é relacionado à saúde. Eu fui procurado por várias pessoas em relação ao atendimento do nosso hospital, principalmente do plantão 24 horas. As pessoas elas estão um pouco insatisfeitas pelo nosso atendimento, principalmente nesse plantão, devido à demora e à qualidade desse atendimento. Eu acredito que o secretário da Saúde, que ele deva se envolver talvez nessa pauta, se colocando à disposição do hospital, para de repente ajudar a solucionar essas situações. A gente sabe que em outros anos também faltam médicos plantonistas, daqui a pouco a Secretaria da Saúde pode ajudar a se engajar em procurar esses médicos plantonistas, se realmente faltam médicos, e ajudar nessas contratações. Eu acho que ir em busca desses profissionais, até porque a gente sabe que o plano do governo atual, o plano de governo, ele teve também que ele teria plantonistas especialistas em algumas áreas. Eu acredito que no momento também não é isso que a gente procura, mas de repente dá uma força para o hospital para que consiga se organizar primeiramente esse plantão. Eu acho que todos os colegas devem ter sido procurados nessas situações, porque o plantão ele é custeado pelo município, então nada mais justo, é o dinheiro dos nossos munícipes, é nosso dinheiro, que seja aplicado de uma forma correta. Esses médicos estão sendo remunerados. Paulo.
Se me permite, colega, acredito que, como em anos anteriores tinha a questão do sobreaviso de especialistas, essa questão, essa criança que passou a noite inteira esperando com um braço quebrado, não teria acontecido, porque teria um plantonista na questão ortopédica à disposição.
É isso aí, mas tem várias situações que eu fui procurado, então, diferentes situações que a gente conversa com os colegas, então, de repente, se o secretário pudesse engajar nisso aí, se precisar nós ajudar, eu acho que é importante para que a gente resolva para as nossas pessoas essas situações.
Permite uma parte? Acho que bem colocada pelo colega Rodrigo, né? Acho que todos nós podemos quase dizer que a gente escuta reclamações, né? E a gente está ciente que a coisa está a desejar, né? Eu acho que a Secretaria de Saúde, juntamente com o diretor do hospital, devem se juntar e fazer uma reunião e colocar limpo, porque a situação realmente é caótica. pessoas esperando uma ou duas, três horas para ser atendida, né? Eu falo das reclamações que eu recebi, mas são essas reclamações que com certeza muitos de vocês também devem estar recebendo.
Me permite? Sim, está marcado para os próximos dias uma reunião com Porto Alegre.
Né, que legal.
Com parte superior, porque o secretário também tem essa preocupação, corre atrás e está bem complicado.
Fico muito feliz, então, se precisar convidar a gente também se coloca à disposição em participar. Outra situação.
Permite uma parte, Rodrigo. Eu quero colocar assim, ó, dessa criança, só para que vocês entendam, foi uma questão de fluxo errado. Tá, porque o plantonista daqui ele entra em contato com um especialista, que é a Estrela, que é a nossa referência, e essa criança teria que ser encaminhada logo. O que aconteceu foi um erro de o plantonista, por conta própria, ter entrado em contato com o médico lá. Então, esse é o fluxo errado. O hospital entra em contato lá, e essa criança poderia ter sido atendida imediatamente, porque daí ficaria na responsabilidade de Estrela. E foi o que não aconteceu. O médico foi ver essa criança só no outro dia, no intervalo de uma cirurgia. Quanto ao atendimento, eu passei por isso com um familiar meu. Eu aguardei uma hora e meia, só para vocês terem noção. Realmente, assim, tem que haver um treinamento, por isso é importante comunicar com Porto Alegre. Os profissionais que ali atendem têm que ser mais ágeis na triagem. Está faltando essa agilidade e um olhar técnico. É isso que está faltando.
Isso aí, muito bem colocado, Rogério. Então, essa preocupação realmente existe, se nós conseguirmos, e não é só essa criança, tem várias outras situações que a gente foi procurado. Outra situação que também eu já abordei aqui duas, três vezes, é a situação da iluminação pública, que tem muitas ruas ainda escuras, muitas lâmpadas realmente queimadas. Na sessão extra da semana passada, a gente aprovou um valor de 350 mil para a manutenção dessa iluminação. Acredito que agora isso possa ser feito também. É uma coisa que gera insegurança para as pessoas que moram por perto, onde é que tem essa escuridão, para as pessoas que usam as ruas, vão para o trabalho. Então, peço que tentem agilizar o quanto isso, essa situação. Outro assunto que eu quero abordar aqui, fico muito feliz com a parceria do município com a comunidade Picada Café, onde a administração, durante a administração passada, durante a pandemia, ela começou um salão de festas que fez a cobertura e os postes. Então agora, falando com o Danilo, o professor Arno também entrou em contato, a gente teve uma reunião lá com a comunidade e agora a administração fez uma parceria também para conseguir fechar aquele ginásio de festas, que ele estava muito ruim. É uma comunidade pequena, que realmente ela merece também a atenção e aquele salão para eles fazer as festas, as missas dele. É uma área que é do município, então é possível fazer esse investimento lá naquela área. Outro assunto que eu quero falar um pouco, que é da agricultura. Acho que realmente está muito difícil para o nosso agricultor se organizar com as altas dos preços, principalmente
um minuto.
Nos insumos, adubo, ureia, defensivos agrícolas, diesel. Tudo dobrou ou triplicou os preços, pessoal. Está muito difícil. Então, a previsão também da queda do preço de leite para esse mês, de novo, é uma coisa que já assusta os nossos agricultores. Tem as pragas da lavoura, que já está começando a cigarrinha de novo, já agora no primeiro plantio, que é uma praga que realmente destrói com tudo. Então, imagina no safrinha. Então, é realmente muito difícil para esses agricultores, para que eles consigam tocar sem perspectiva de preço é complicado. Eu sempre defendo aqui que nós temos que pensar em algum fundo de amparo para os agricultores nos momentos difíceis. O Rocha colocou antes da ajuda de um incentivo produção, bônus produção. É importante. Mas pensar em alguma coisa no momento difícil, quando o agricultor não tem aonde se apegar. Então, se nós tivermos esse fundo, nós temos a Emater, nós temos um agrônomo lá na secretaria, que podem discutir e, com certeza, ver quem teve perdas, quem não consegue. Porque hoje, fazer um seguro agrícola está muito difícil, muito caro, não tem, não compensa. A dificuldade, vocês podem conversar com os agricultores, ela é imensa. O pessoal diz que a agro está ganhando muito. Não, está tudo muito caro para produzir. Era isso, presidente. Desculpa, passar da hora.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rogério dos Santos.
Presidente, executivo, secretário, imprensa, gostaria de começar agradecendo a todos que estão aqui prestigiando esse momento ímpar. Quero também agradecer ao meu partido PDT e ao meu colega, o senhor Paulo Bax, vereador eleito, que tão gentilmente demonstrou através deste ato da cedência da sua cadeira para com a minha pessoa neste período. Meu muito obrigado. Há momentos em nossa vida que não conseguimos expressar em frases e palavras a alegria que estamos sentindo. Este é o meu momento. Apesar deste misto de sentimentos, tenho a convicção de que o vereador não é o único agente de transformação, do desenvolvimento, e eu desejo a um município, e sim, faz parte desta mudança, cujo compromisso é de representar e servir exclusivamente a comunidade. Essa posse simboliza um desejo, graças aos amigos que, através da sua escolha popular, garantiram meu direito de estar aqui hoje e representá-los, através de uma campanha limpa e propositiva, levada por todos os recantos desse município. É com muito orgulho que lhes digo que neste município está boa parte da minha vida, história, presente e futuro. Tenho esta cidade como minha base de trabalho, fortaleza, porque amo o que faço e sou querido e estimado pela comunidade. E por isso é indescritível a sensação de poder retribuir à minha cidade tudo aquilo que recebi e recebo todos os dias. Tenho 25 anos de profissão, dos quais 18 dedicados como enfermeiro em Arroio do Meio. Sempre apaixonado pela profissão, dedicando atenção e bom atendimento aos munícipes. Oportunidade sintetiza o que foi a história da minha família e, por consequência, a história da minha própria vida. Eles sabem muito bem disso. Venho de uma família humilde, nunca fui acostumado com luxo ou riqueza. Sou filho de mãe dona do lar, um pai ferroviário, e sempre soube o valor de cada coisa. Eles me deram aquilo que era mais importante em minha vida: educação, base familiar e muito amor. Como resultado de todas essas vivências da minha formação humana e cidadã, dos meus valores, dos meus princípios, fez com que surgisse a oportunidade de disputar a eleição municipal. E resolvi encarar o desafio. Faço questão de ressaltar essa trajetória de superação e agradecer e reconhecer a todos que me apoiaram nessa caminhada e que contribuíram de forma direta e indireta para que eu esteja aqui no dia de hoje. Vejo que a Rua do Meio não para de crescer. Precisamos adequar a cidade com ações que assegurem infraestrutura mínima e necessária para a inclusão social sustentável e para a melhoria da qualidade de vida de todos os nossos munícipes. Nossa saúde possui um hospital que é modelo de bom atendimento para a região e sempre busca ampliação dos seus serviços. Nossas unidades de saúde estão trabalhando para que a população receba atendimento digno e de qualidade. Trabalhando atualmente diretamente com a saúde mental, não poderia deixar falar disso, vejo que a cada dia os esforços realizados e também a necessidade de criarmos e acompanharmos a realidade dos nossos pacientes, sempre visando um atendimento humanizado aos usuários do serviço. Penso que a pandemia nos colocou diante de novos e maiores desafios, exigindo esforços e adaptação tanto de equipe quanto de pacientes. Percebemos cada vez mais a necessidade do contato humano e da importância da palavra e da escuta. Senhoras e senhores, com certeza moramos numa terra abençoada. Encerrando, quero agradecer à Secretaria Municipal de Saúde e a todos os seus trabalhadores pelos esforços nesses dois últimos anos. Não está fácil para ninguém. Quero cumprimentar a todos os vereadores eleitos, assim como o prefeito, e desejar que possamos juntos realizar um ótimo trabalho em prol da comunidade. Muito obrigado. Era isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adilis Maier.
Minha saudação, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Também o Lima do Som. Boas-vindas aos colegas. Que vocês tenham as suas demandas com pleno êxito, porque quando a gente é iniciante de carreira, a gente traz um fardo imenso na bagagem para querer resolver, querer fazer e atender tudo aquilo que nos é solicitado. E temos a consciência, com o passar do tempo, que nem sempre é como a gente gostaria que fosse, mas a gente sempre faz o possível e sempre se dá o máximo até onde alcança. Que vocês tenham êxito, então, nas suas demandas. Você falou fez uma bonita fala em relação ao município. O Pantera colocou antes também, onde eu disse que o município está em franco desenvolvimento. E que bom que o município está em franco desenvolvimento, porque a partir do momento que as coisas param, a regressão vem. Então, a tendência é o município cresce, as demandas aumentam. E a nossa obrigação, como Câmara de Vereadores ou como administração municipal, é com certeza atender e buscar sempre mais e melhor. Então, uma coisa é clara, nunca vamos zerar. A partir do momento que começa a zerar é porque os sonhos param de acontecer. Então, a população sonha, a população espera, e esperança tem que ter, né? Falar sobre o meu requerimento da VRS 811, onde, mais uma vez, já no meio de tantas solicitações que já recebemos, para ter essa atenção mais contundente, salientando que, novamente, ali na curva onde já citei do Rainer, ali na pontezinha, onde vários acidentes já aconteceram, que já ceifaram vidas, e assim como em tantos outros trechos dessa via, né, seria interessante, sou sabedora que não é o município que faz essa manutenção, esses atendimentos, mas seria importante se o município realmente se empenhasse, né, junto a essa VRS e atendesse essas demandas, mesmo junto com todos os asfaltos, essas pavimentações que estão acontecendo, nós não podemos esquecer o que já existe. Isso também precisa ter a sua manutenção. Assim como lá em 2020, andou um abaixo-assinado em toda a extensão da VRS 811, tanto moradores quanto transeuntes, né? Dessa via, solicitando providências para um acostamento com calçada de passeio, onde os pedestres e ciclistas tenham um trânsito com maior segurança e automaticamente a qualidade de vida das pessoas, dos moradores, das pessoas que ali transitam, melhora, né? Então, eu até solicito que essa demanda seja retomada, né, com muito carinho, e fosse trabalhado novamente essa questão do acostamento, da calçada de passeio, porque até por ser um abaixo-assinado, onde eu acredito que possa ter dado mais de 500 assinaturas. Falo assim por alto. Então, isso dá uma segurança que impacta, né? São várias pessoas, não é um mínimo, são muitas pessoas solicitando. Também a questão da turismo foi citada em uma fala. Eu já protocolei no protocolo, faz umas duas, três semanas, a pedido do presidente, a solicitação de uma lixeira em frente ao cemitério evangélico. Uma lixeira maior. Já existe uma, e hoje em dia, a grande parte das pessoas não quer uma lixeira na frente da sua casa, né? Então, o que acontece? elas pegam o lixo e levam na lixeira do vizinho ou na lixeira mais próxima, e ali, inclusive, o presidente autorizou que se colocasse uma lixeira de maior amplitude para que as pessoas que vêm no trecho possam largar o seu lixo dentro da lixeira. Fica uma boa aparência, fica com um estilo bem cuidado, fica organizado. E também vi que ali naquele trecho ali em frente ao cemitério e comunidade, penso eu que tenha sido a subprefeitura, fez um bonito trabalho, fizeram uma limpeza. E seria interessante se ali também colocasse um material que desse um pouquinho mais de segurança, de equilíbrio ali naquele trecho, até quando se fala em turismo, né? Então, precisamos dar acessibilidade, precisamos dar viabilidade que as pessoas consigam usufruir desses momentos que eles querem compartilhar dentro do distrito, né, que é o nossa amada Forqueta, né? Então, seria importante se realmente isso fosse também revisto e feito. O mês de novembro é um mês alusivo à saúde do homem, intitulado Novembro Azul, assim como temos Outubro Rosa, o mês da mulher, alusivo à mulher, questões da saúde, né? E também é um mês festivo. O município de Arroio do Meio comemora 87 anos de emancipação política. Então, isso é motivo de orgulho, de festa. E eu pensei sobre o assunto ontem, quando o pastor, na sua fala, mencionou 141 anos de comunidade. A nossa comunidade evangélica, SLB, Igreja de Pedra, comemora 141 anos de existência. Isso são 54 anos a mais do que o nosso município. Então, vejam só como começou uma história dentro de um município ou dentro de uma localidade, onde uma família, mais uma família, constituíram lá a escola, começou numa casa, depois se pensou numa igreja, e assim a localidade foi se constituindo. E, ao mesmo tempo, o município foi sendo estabelecido e organizado legalmente. Então, hoje são 87 anos que nós comemoramos de história, de emancipação política. E como nós estamos, assim, no segundo ano de pandemia, onde o terror que se viveu há pouco tempo, né, aos poucos está se transformando em passado, né? A gente já quer sair da máscara, a gente quer que, né, daqui a pouco eu penso, por que não já fazer uma lei para eliminar isso, né? Então, e a expectativa é de que até dezembro as coisas estejam totalmente normalizadas. Pensamos assim? Eu penso assim, ao menos, e gostaria que fosse, né? E no semblante assim, das pessoas é perceptível que a felicidade está tomando o seu lugar novamente. A nova rotina está quase se estruturando, né? Isto é bom. E vocês falaram da educação. Que bom que esta também em breve estará, ou gostaria que estivesse, devidamente estruturada para que as pessoas possam voltar à sua vida normal, à sua rotina de família, à sua rotina de trabalho. Eu acredito que isso dá segurança, equilíbrio e qualidade de vida para as crianças e para as famílias, porque as crianças, elas não sabem aonde elas vão hoje, aonde elas estarão amanhã, assim como nós temos a nossa rotina de adulto, as crianças também estão acostumadas à sua rotina de criança, né? E os eventos estão sendo liberados gradualmente, né, em pequena escala, e o evento maior do município vai acontecer no dia 28 de novembro, que é a Feira Gastronômica. Né? Obrigado à administração por manter a terceira edição da Feira Gastronômica. Lamento só um pouquinho, assim, por ter mudado o título, porque era Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio. E agora, então, é Feira Gastronômica Sabores da Nossa Terra, não deixa de ser encantador, claro. Mas, assim, por entender que se nós salientamos o nome do nosso município, Arroio do Meio, isso ecoa no horizonte. Isso é bom ouvir no ouvido, né? Então, mas vamos lá. Terceira festa gastronômica, Sabores da Nossa Terra, né? E entendo que Ah, e preciso também as empresas devidamente habilitadas que, no ramo da gastronomia, padaria, confeitaria, sorveteria, agroindústria, indústria de alimentos, estão convidadas a participar, obedecendo os critérios de inscrição. O período da inscrição iniciou hoje, ela vai até o dia 12 de novembro. O limite é de 33 inscritos. Assim, Arroio do Meio estará novamente nas vitrines dos eventos, valorizando a sua história, os seus antepassados, a riqueza da diversidade e, acima de tudo, nossa gente, o nosso povo ordeiro e trabalhador. Seus gestores, que desde o início da emancipação sempre geriram os recursos públicos, têm o meu maior respeito e minha admiração, porque se hoje temos qualidade de vida, foi a cada um que fez a sua história, que cuidou bem do dinheiro público. Agora eu preciso manifestar uma indignação, rapidinho. Eu participei do circuito dos vales. Isso é a nível do vale. Então, confesso, poucas pessoas de Arroio do Meio. Isso dava para contar nos dedos. Muita gente de fora, de outros municípios, e olhando por alto, tudo pessoas assim, informadas, né? Já com uma mente bem desenvolvida, estudadas. E fizemos a caminhada até o Ponte de Ferro. Nossa, era impressionante o quanto as pessoas no caminhar deixaram a sua garrafinha de água vazia jogadas na beira da estrada. Literalmente. O evento estava organizado com uma boa estrutura aqui na rua coberta. Aqui tudo certo. Agora, no trecho, e tinha pontos de pegar água, de deixar o seu recipiente ali, as pessoas literalmente jogaram assim na beira do asfalto. Esta imagem eu achei assim gritante, porque nós somos um município, um povo tão educado, tão organizado, tão limpo, e se faz o possível realmente para que isso se mantenha. Aí vem essa imagem de fora, que
né,
apaga essa questão ambiental que a gente luta tanto. E dizer também que completei 30 anos de serviços públicos prestados, com muito orgulho, com muita honra. Você falou antes da história, a gente às vezes pensa que não fez muito ainda, mas tu vai mexer no baú, da onde eu vim, o que eu já fiz, o que eu ainda quero fazer, sou grata todos os dias. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pedro Luiz da Silva.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da Câmara, os colegas vereadores, secretário da Câmara, o jurídico, a imprensa aqui presente. Agradeço também ao partido, o MDB, pela oportunidade, bem como a comunidade Arroio do Meio, em especial aos 222 votos, aos 222 pessoas que confiaram em mim o seu voto. Agradeço também aos meus filhos que estão presentes aqui, a minha esposa. E na qualidade, então, nesse momento de vereador, eu fiz três indicações, até, ou quatro. Mas três indicações que seriam, pensando na pandemia, eu fiz uma indicação que seria o abono pecuniário aos servidores municipais, como forma de reconhecer a importância dos servidores dos serviços prestados por todos os funcionários públicos municipais durante a pandemia. Os sacrifícios impostos a todas as categorias, principalmente na área da saúde, a educação, obras. E aí, com o agravamento do cumprimento do decreto do governo federal 173/2021, o que esse decreto proibiu toda a administração a promover aumento salarial ou reposições. E se hoje nós estamos em situação controlada em relação à pandemia, devemos muito ao bom desempenho de todos os envolvidos. Então, por isso, solicito a partir do janeiro de 2022 esse abono. Tá. E a segunda indicação, estou solicitando à administração municipal criar uma comissão para fazer frente junto à navegação. Eu entendo que a navegação Arno foi de grande importância para a história do município de Arroio do Meio e do desenvolvimento. Então, hoje, a navegação tem um débito com o município, de lá de 200 mil, não sei atualizado, mas deve para o município PTU, de uma área que ela não possui. Hoje, a gente tem pessoas que moram lá, tem casas boas e tal. E com essa comissão, essa comissão ir até a navegação, promover a permuta da área onde tem esse assentamento irregular, e o município, com a equipe técnica que tem hoje, fazer a revisão fundiária, onde vai ser medido cada lote, o levantamento cadastral já foi feito, então a gente sabe quem são os moradores, quem são os proprietários. Só que, de fato, o proprietário é a navegação, mas a navegação não tem mais nada, só tem o débito, né? Eu acho uma situação de respeito à memória, então, dos que iniciaram todo esse trabalho de transporte via fluvial, que seria a navegação, de buscar esse entendimento e tirar essa dívida da parte deles e, ao mesmo tempo, resolver uma situação que seria de habitação de pessoas que moram regularmente, ao mesmo tempo que o município, no momento que promover isso ali, vai poder também, porque vai gerar IPTU, né, vai poder cobrar o IPTU desses moradores. E eles, por sua vez, terão o direito de poder financiar, reformar a casa. Lógico, vão ter que respeitar o TAC que tem com a promotoria de não ampliar, né? Mas a reforma, elevar a casa, tudo vai ser possível. E com obra até, se quiserem, financiada. E ter a titularidade do bem, né? Então, esse seria um segundo ponto. E aí um terceiro, que é que eu fui, então, já foi a pedido dos moradores, que eu tenho o pedido dos moradores é uma atenção especial nas áreas institucionais. Principalmente, então, eu tenho no loteamento do Rubino Ramayer, junto à Rua dos Angicos, área institucional, onde hoje o pessoal que quer aproveitar não consegue acessar. Então, uma terraplanagem, uma roçada, dá um mínimo de infraestrutura para essa área e os moradores poderem usar. Visto também que a gente tem um momento de uma inflação e o pessoal não vai poder viajar mais tanto, então, talvez vão ter que ficar por casa e ter um lazer mais barato. Também na área de, sei lá, junto à rua o loteamento dos Eucaliptos, a rua José Meneghini, ali a situação também, da mesma situação, a área não é acessível, e é um pedido do pessoal. A questão da acessibilidade, que a colega colocou, é um pedido que eu teria para a próxima semana, mas 29 anos aqui na prefeitura, então foram subidas e descidas nessa escada, sempre se projetando um elevador e ficou e sempre ficava na mesma. Então, é um pedido que eu ia fazer para a administração atender a lei de acessibilidade, que é uma lei que está aí para ser atendida. Uma coisa, então, que eu queria colocar antes de finalizar, o colega Pantera, o Wander de Majolo, colocaram a questão da Escola São Paulo. Eu sempre fui a favor da ampliação de escolas, creches e tal. E só ali tem uns pontos que teriam que ser revisto na lei, até por uma coisa para nós, como nós somos fiscalizadores. Ali eu tenho ponto de valores. De momento a gente tem creche alugada a 5 mil, passa para 10 mil, 9 mil, alguma coisa. Então, praticamente 100% de aumento. Outro ponto, a gente não tem a quantidade de alunos que vão ser atendidos. Tá? Tem outra situação, não sei se é o momento certo, né? Outra situação que é, vai se financiar uma obra para se receber, mas ao mesmo tempo a gente vai estar financiando e já pagando aluguel. Teria que, no mínimo, esperar a inauguração ou fechar o cronograma de obra para poder, então, ter essa cobrança de aluguel. Então, seria pontos assim, não que eu seja contra, né? Não tem nada contra, só a favor. Só eu pediria uma revisão nesses quesitos assim, né? Tá, tranquilo, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, principalmente os colegas novos, Rogério, Pedrinho, como todo mundo conhece, ao jurídico, nosso secretário e as pessoas aí que hoje estão na casa fazendo parceria, nos assistindo. Meu primeiro assunto também, hoje, é o mesmo que o colega Rodrigo já acabou trazendo na casa, da preocupação do que está acontecendo junto ao Hospital São José, onde quem acompanhou um pouquinho as redes sociais, quem anda um pouco na rua, é uma preocupação que últimos dias aí, últimos 15 dias, 20 dias, está batendo a porta de quase todo mundo. Pelo fato da referência do nosso hospital ser muito boa, a gente tive a esposa trabalhando durante 10 anos lá, a gente sabe que todo mundo se doa de coração pelo fato de atender a nossa comunidade, mas últimos dias a preocupação bateu, acho que pelas explanações aí, em todos os colegas vereadores também. Aquilo que o Rodrigo falou, acho que falta um pouco de diálogo, então tem que ir a Porto Alegre. Estranho, mas acho que isso tem que ser resolvido aqui em Arroio do Meio. Se precisar sentar com a comunidade, tem Conselho da Saúde, tem diretoria aqui do hospital, tem a nossa Secretaria da Saúde, que a gente sabe sempre deu suporte, né? Então, acredito que isso possa ser resolvido aqui, mas se tem que ir a Porto Alegre, tudo bem. Sabendo-se que se tem um superávit no orçamento da Prefeitura de 10 milhões a mais do que se previa arrecadar, daí eu volto ao Hospital São José, todo mundo está esperando a chegada da UTI. Sendo que se tem esse superávit de 10 milhões, já deve ter em torno de 15 milhões em caixa, no livre. Então, eu acho que a nossa UTI, a comunidade colaborou já com muito empenho, nossos empresários colaboraram muito, quem acompanhou as lives, todos esses momentos aí, acho que está na hora do município colocar um bom dinheiro lá, tendo todo esse dinheiro em caixa. Até porque no debate foi prometido que até o final do ano, do primeiro ano, a comunidade não precisava se preocupar que a UTI estaria funcionando. Então é um anseio da comunidade, a gente caminha muito por aí e muita gente pede para nós, como é que tá? Olha, foi feita uma live, foi arrecadado mais um tanto, mas como é que tá? Tá andando, mas muito devagar. Então a gente não participa das reuniões da saúde junto com o hospital. Então acho que a comunidade também merece um pouco mais de explanação sobre como tá esse andamento da UTI para a nossa comunidade que tanto aguarda. Também quero falar um pouquinho da iluminação pública, onde na última sessão extra foi aprovado, então, uma suplementação de 308 mil, eu acho, para iluminação pública. Os nossos bairros aí estão às escuras quase. Se tá só a rua Castelo Branco, logo aqui do lado, se tu passar agora lá, tá um breu, deve ter uma luzinha lá, fraquinho, de todas. Andar um pouco aí na rua do Umbu, que é a estrada geral da Forqueta Baixa. Também, final do asfalto lá, segunda de noite, eu vi que tem quatro lâmpadas em seguida, todas elas queimadas. Então, tem muitas localidades com lâmpadas queimadas. Acho que tem que fazer um mutirão. Não sei como é que a prefeitura pensa em fazer. Mas alguma coisa precisa ser feita para que isso volte ao normal de como estava. O meu terceiro assunto, que eu venho feliz também, então que vai sair o asfalto, Arroio Grande, mas aquela preocupação, né? Vai ser feita uma licitação, a gente então hoje não sabe o valor do quilômetro. A gente continua defendendo que devia ser feito no passo à frente, o que era defendido nessa casa sempre, como era feito em boa parte da administração passada. A oposição dizia que teria que ser feito assim nessa administração, mas agora a gente já vê que não vai ser feito, pelo fato de poder fazer muitos quilômetros a mais se fosse feito pelo passo à frente. A Medianeira podia ganhar 2 quilômetros, a Forqueta Baixa podia ganhar 2 quilômetros, a Dom Pedro poderia ganhar 2 quilômetros se fosse feito pelo passo à frente. Mas a gente tem que acatar, o desenvolvimento é importante, mas essas comunidades acabam ficando com menos asfalto do que elas mereciam. Isso a gente tem que pensar, relevar. Veio máquina nova, tem dinheiro para comprar máquina nova. Então, a gente logo lá na frente vai ver quanto custou isso e quanto poderia ser feito. A comunidade quer mais. A comunidade sempre quer mais. E com o passo à frente, a gente poderia fazer bem mais. Seria isso, presidente.
Passa a presidência para o vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador César.
Boa noite, colegas vereadores, imprensa, assessores, pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, quero reforçar o pedido que eu fiz há um mês atrás da instalação de uma lixeira na rua Presidente Vargas. O local lá em frente ao loteamento Ostrica continua sem lixeira. E temos ali, como ninguém, nenhum morador gosta de receber uma lixeira na frente de casa, eu já dei a ideia que temos uma área verde. Então, todos os moradores lá concordaram de se colocar na área verde. Só que eu reforço o pedido da lixeira na área verde. E no mesmo sentido, aquela área verde ali está precisando de uma limpeza. Peço uma atenção especial àquela área verde e às demais áreas do município. Segundo assunto que eu trago, como aqueles dias foi feito o tapa-buracos na VLS em direção à Forqueta, louvável a parceria do município, foi feito aquele no entroncamento ali em frente ao Palmense, muitas pessoas elogiaram, foi caprichado, foi instalado alguns quebra-molas, ótimo, feito outras ruas, mas eu reforço a rua José Arnold. 4 buracos simples nas proximidades do posto de combustíveis. Hoje, antes da noite, ainda passei por lá, tivemos que desviar com o caminhão e invadir uma pista contrária, até que se aconteça um acidente. Da mesma forma, o colega Vanderlei falou e cobrou do asfalto do Pascoal. Temos lá 2, 3 pontos e justamente em curvas, que é bem perigoso e peço uma atenção a isso, que seja feito esse tapa-buracos também. Outro assunto que eu já trouxe na sessão passada, que eu continuo muito preocupado, é a questão das creches. Segunda-feira fui dar uma caminhada e encontrei uma família que me questionou sobre as vagas em janeiro. Eu acho que o nosso prazo é apertado e nós não vamos conseguir botar a Escola São Paulo para funcionar em janeiro. Tomara que sim. Foi uma ideia louvável da Escola São Paulo, como as outras creches. Mas aí a mãezinha me questionou ainda que o filho dela era a 85ª criança da fila.
da lista. Será que eu vou conseguir trabalhar em fevereiro? Porque a licença maternidade termina em janeiro e eu preciso voltar a trabalhar. Então, nesse sentido, estou bastante preocupado. Tomara que dê certo. Mas não podemos esquecer de Palmas e Arroio Grande, que vai crescer muito com a vinda desse asfalto. São duas comunidades importantes. A respeito do túnel integral, já pedi várias vezes quanto antes voltar melhor. Mas essa questão dos monitores existe, porque eu fui me informar. Mas ali nós temos duas situações. Nós temos o túnel integral e o mais educação, que são duas coisas bem distintas e diferentes. Túnel integral são as crianças de 4 a 6 anos. E o mais educação são as crianças de 6 até 10 anos, que também podem ficar na escola. O mais educação, como eu fui presidente 4 anos na escola São Caetano, quem contratava era a escola São Caetano, e continua sendo assim. Então, naquela do mais educação, só se precisa da licença da prefeitura para a contratação dos profissionais, que hoje a maioria dos profissionais contratados são professoras aposentadas, que querem ter uma renda extra e um passatempo, ou professoras que estão em estágio, que precisam fazer o estágio e aproveitam essa situação. Então, é uma pena que ainda não começou, mas vamos torcer para começar o quanto antes. Outro assunto que está gerando muito no município, e eu vivi na pele essa situação, a questão da saúde, do hospital. Há 2 semanas atrás eu fui procurar o atendimento lá, fiquei 3 horas esperando e acabei desistindo. Eu acho que a administração deve sentar e conversar, fazer um diálogo com o hospital. Tem mais gente que me procurou. Só que a minha situação foi o seguinte. Fui muito bem atendido pela parte das secretárias. A enfermeira que fez a triagem, nota 10 também. Até agradeci para os 2 profissionais. Só que a demanda aumentou muito. Eu conversei, fiquei conversando um tempo com a enfermeira, ela disse que a demanda era muito grande e o médico não dava conta. Então se cria toda essa fila de espera ali e muita gente acabou desistindo. Nesse sentido, acho que é importante a contratação de mais um profissional, que se tenha 2 clínicos gerais ali e as especialidades de sobreaviso. Acho que daí, nesse sentido, acho que nós vamos ter uma baixa muito grande nessas reclamações. Que a própria pandemia causou isso. Tempo da pandemia, quando a gente não sabia certo o que ia acontecer, muita gente ficou em casa, mesmo com uma dor de barriga, uma gripezinha, todo mundo pensou, não vamos sair de casa, vamos se cuidar. E hoje, com a liberdade maior da gente de ir e vir, que a pandemia agora, pós-pandemia, está nos ocasionando, muita gente está procurando hospital nos finais de semana. Então, aumentou muito a demanda. Nesse sentido, acho que é importante a contratação de mais um clínico geral, plantonista, e os especialistas de sobreaviso seria muito importante. Seria isso. Obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Parecer número 018/2021 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 1º de novembro corrente, analisou os projetos de lei número 73, 74, 75, 76 e 77 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Presidente Marcelo. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 1º de novembro, analisou os projetos de lei números 73, 74, 75, 76 e 77, do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Presidente Marcelo.
Projeto 073-2021, do Executivo.
Orça a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2022.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 074.
Institui o programa de incentivo à implantação de benfeitorias para a criação de suínos, bovinos e aves e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Paulo. Presidente, peço vistas desse projeto e solicito à mesa diretora, ao presidente, que marque uma reunião com o Conselho da Agricultura, tanto os titulares como os suplentes, e que eles também possam convidar alguns produtores que tenham definido algum investimento logo ali na frente, para a gente conversar e discutir melhor esse projeto. Sugiro para quarta-feira de semana que vem, no dia 10, às 20 horas.
Projeto com pedido de vistas. Projeto 075.
75. Autoriza a concessão de bolsas de estudo para alunos do ensino fundamental regular à AFISBJ, Associação Franciscana de Ensino Superior Senhor Bom Jesus, Colégio Bom Jesus, São Miguel. Indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 076.
Autoriza a realização de obras e melhorias em imóvel de propriedade da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Pedro. Bom, eu revendo o projeto, como eu tinha comentado antes, não sou contra o projeto, muito pelo contrário, só penso que pode ser melhorado. Até também para dar mais credibilidade ao nosso trabalho como vereadores, né? Então, eu tenho três pontos que eu gostaria de levantar e para poder pedir vista nesse projeto. Então, acho temeroso um aumento de aluguel visto, que imagino temos uma média de 5 mil de aluguel na Pequeno Mundo, e hoje a gente aprovar um projeto com 9 mil. Outro ponto é os espaços cozinha, pátio serão utilizados pela comunidade e não só pela creche. Então, justificar essa questão de valores, né? O outro ponto que eu tinha comentado antes seria, eu acho temeroso também a questão de nós financiar e ao mesmo tempo pagar aluguel durante o financiamento ou empréstimo desse recurso para a reforma das salas. Então, nós vamos financiar as salas que não vão estar concluídas, né? Ficar bem, não vejo com bons olhos essa história. E aí o ponto seguinte seria a quantidade, que no projeto não tem a quantidade de crianças que vão ser atendidas. E aí sugiro uma sessão extra, visto que não é remunerada, né? Aí, como diz o prefeito, o dinheiro público é sagrado, sigo para essa linha. Obrigado, presidente. Então, pedi vistas.
Projeto 076 com pedido de vistas. Projeto 077.
Dispõe sobre serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros da categoria aplicações de internet.
O projeto está em discussão. Marcelo.
Acredito que aqui da casa, eu tive três taxistas que entraram em contato comigo durante o dia de hoje, pedindo se a gente era a favor do projeto, disse que sim, né? Mas também fica uma pergunta aí de quem vai fiscalizar este tipo de serviço. Acho que nós, da casa aqui, nós temos que aprovar o projeto sem problema algum. Só que quem fica para fiscalizar isso? Os nossos fiscais normais da casa? Como é que eles vão ter, os taxistas vão ter acesso a isso? Esse pessoal vai ter cara à disposição, porque isso é ligeiro, né? Então, daqui a pouco, a gente aprova o projeto e se reúne com os taxistas semana que vem ou na outra para tentar discutir este ponto de vista aí.
Acho que é um projeto importante e todos nós estamos cientes que temos que fazer pelo justo, né? Eu acho que também não tem tanta urgência, né? Eu acho que cabe a casa aí debater e ver a possibilidade para não prejudicar ninguém, né? Ao meu entender, né, não sou contra o projeto, também me coloco à disposição para ajudar, né? Mas é um projeto que, de fato, a gente tem que ser ciente e não prejudicar ninguém, né? Como não tem tanta urgência, né? Poderia, de repente, ficar na casa, vamos debater e vamos achar a melhor saída, né? Mas é louvável, acho que o Rodrigo também quer colocar a sua opinião, né? O Vanderlei também, né? Mas a minha sugestão seria fazer a coisa realmente que todas as pessoas envolvidas possam saber o que fazer, que nem o Marcelo falou, quem vai fiscalizar, para de fato ninguém ser prejudicado, né? Essa é a minha colocação, mas... Rodrigo?
Eu também fui procurado por alguns taxistas, como Marcelo, como outros colegas, acho que é muito importante esse projeto, mas tem essa dúvida no ar, como todos, até os próprios taxistas nos pediam, como que vai ser fiscalizado. Então, daqui a pouco, todo mundo coloca a sua opinião e a gente vê se precisar segurar ou querem aprovar e depois ver, mas é por aí, é essa preocupação que se tem para que também não se prejudique ninguém e depois o projeto esteja aprovado e não consiga se efetivar ele também, né, e devidamente fiscalizar ele, né.
Só para contribuir também, né, é um projeto assim que aqui entram muitos projetos às vezes até difíceis para nós, né, que felizmente ou infelizmente a Câmara de Vereadores às vezes tem que dar o seu voto positivo ou negativo. Mas uma questão que também tive taxistas que me procuraram sobre o projeto, então o que me conforta é que é a legalização, né? Porque a informalidade de muitos Ubers, entre aspas, né, trabalhavam muito barato, trabalhavam sem recolher impostos, sem estar devidamente inscritos, né? Então esse projeto regulariza essa situação. Então, é como nós temos hoje os nossos taxistas, há muitos anos, que tem que ter seus carros em dia, sua documentação e sua habilitação de forma especial, essas coisas todas, e esses, então, também, obrigatoriamente, têm que entrar nessa regra. Agora, se os senhores acham que deve ficar por mais um período, para a gente ver mais algumas situações, é bem tranquilo também.
Realmente, o Marcelo colocou bem, é uma incógnita, né? Quem vai, como vai funcionar isso depois? São os fiscais dos servidores públicos? Serão contratados outros? Ou de que forma isso é conduzido, né? Então, também sou favorável, se tiver que aprovar hoje, sem problema algum, mas a gente deverá se reunir, então, com as classes para ver de que forma isso poderá ser conduzido.
Pantera.
Os taxistas hoje estão pagando. O alvará deles em dia
Alessandra.
No artigo 10º, aponta que o Departamento Municipal de Trânsito ou Setor de Planejamento efetuará o acompanhamento, o desenvolvimento e a deliberação de normas e políticas públicas estabelecidas por essa lei, competindo-lhe sem prejuízo de outras obrigações, ora não referidas. Aí tem mais três questões ali, que vai acompanhar, monitorar, medir e avaliar a eficiência dessa política regulatória estabelecida pela lei. Então, eu acho que, sim, como o Pantera disse, acho que tem que ser aprovado para conseguir, sim, dar desenvolvimento a esse artigo 10, estabelecendo, né, o setor de, municipal de trânsito, planejamento, e, de repente, também, sim, com a Brigada Militar, né, acho que tem que participar desse processo de discussão, e como vai ser, então, monitorado. Ah, vai ter alguma identificação diferente nesses carros que fazem? Os taxistas estão identificados, né? A gente vê que alguns têm aquela plaquinha na frente luminosa Uber, mas hoje em Arroio do Meio não tem ainda essa parceria com nenhum aplicativo. Isso é a primeira questão que precisa ser feita, essa regularização por parte das pessoas que estão hoje fazendo esse serviço. E acho que, então, sim, a aprovação para conseguir dar andamento ao que se coloca e se estabelece aqui, acho que é necessário.
Eu queria contribuir com a Alessandra, posso? Eu acho que a fiscalização, ela se torna automática, mas a identificação desses veículos é importante. Eu acho que nós teríamos que incluir uma cláusula que houvesse uma identificação do carro legalizado na prefeitura, né? Porque a partir de ter esse cadastro e ter esse recolhimento de imposto, esse cadastro no projeto que tem dos Ubers, desses carros, de ter uma faixa indicativa com um selo da prefeitura, que a partir daí esse carro está legalizado. Aquele que trabalha sem essa identificação pode ser denunciado por qualquer um morador ou outro concorrente, e daí o Departamento de Trânsito, junto com a fiscalização, pode fazer a atuação.
Paulo.
Presidente, sou a favor do projeto. Por mim, ele vai à votação.
Como ninguém pediu vistas, o projeto vai à votação.
Mas já está colocado, eu acho que nessa questão das normas, quando vai ser feito, o que está estabelecido ali já indica que vai ter que ser organizado isso. Eu acho que isso sim, depois a gente tem que cobrar junto a esses dois setores de planejamento e do trânsito, né, de pensar sim alguma coisa nesse sentido. A gente pode, acho que até sugerir, né, presidente, alguma questão nesse sentido, mas eu acho que não seria dentro nessa lei, eu acho que é as normas de acompanhamento.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 081-2021 do Executivo, baixas comissões. Tribuna livre. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Permite, presidente. Faltam uns minutos antes. Só para colocar, quando eu falei da feira gastronômica, eu pulei uma fala aqui, onde eu preciso citar o nome do ex-prefeito Klaus, que ele, pela iniciativa de criar esse evento da feira gastronômica na época, que cabe no bolso de cada visitante, permitindo escolher dentro do seu orçamento o que ele quer gastar, ou caso queira apenas visitar, que também seja sempre muito bem-vindo. Seria isso.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.